Olá, muito boa tarde. Você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta terça-feira. A gente chega com a nossa programação de volta para trazer informações agora sobre o fechamento do mercado de grãos, mais especificamente o mercado da soja, que depois da despencada do pregão anterior, conseguiu recuperar um pouquinho dessas baixas e fechou com leves altas nesse pregão de hoje. Altas de pouco mais de 5 pontos entre os principais vencimentos. E isso é sobre isso que a gente conversa agora com o nosso parceiro aqui do Notícias Agrícolas, o Steve Caquia, que é diretor da Cerealpar aqui no Brasil e consultor do Cording Grain Terminal lá de Malta, e já está conosco na tarde de hoje. Steve, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Uma boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos.
Steve, vamos entender. O mercado ontem deu uma boa despencada, fechou com mais de ou quase 3% de queda entre os principais vencimentos e hoje voltou numa tentativa aí de recuperação. Tem fator para essa recuperação, para essa alta, ou trata-se mesmo de um ajuste do mercado?
Na verdade, o nosso mercado é sempre emocionante. Hoje foi um dia muito parado. Uma queda de ontem, vocês comentaram ontem que tem um pouco de chuvas na Argentina, alguns outros fatores. Para hoje especificamente, foi apenas uma tentativa de recuperação, porque o sentimento do mercado é de que a queda ontem foi exagerada. Então, não teve fatores novos, aliás, faltou alguma coisa fundamental para dar um ânimo para o mercado. Foi apenas uma pequena recuperação técnica.
Agora, Steve, como é que você vê o mercado daqui em diante? A gente vê a safra sul-americana se concluindo e as especulações começando para a nova safra dos Estados Unidos. É isso que deve nortear o mercado aí nas próximas semanas?
Sim, até porque, primeiro, o fator principal do momento, já faz algumas semanas, é a situação na Argentina. Por mais que eles tiveram chuvas, as chuvas não foram generalizadas. Claro, em algumas áreas que choveu, ajudou a aliviar o estresse. O mercado tem um pouco de dúvida quanto que pode recuperar, mas, no mínimo, nessas áreas que choveu, deve estancar as perdas. Mas ainda tem outras áreas que continuam sofrendo com o quadro de seca. E as chuvas previstas para os próximos dias, por mais que vão ser benéficas, mais uma vez não vão ser generalizadas. Então, vai continuar tendo aquele papo, quanto efetivamente a Argentina está perdendo de produção. E também agora começa a entrar no mercado de clima dos Estados Unidos, onde já começam a sair algumas estimativas de área a ser plantada. Isso é importante porque o mercado não se apega somente ao que está acontecendo, mas olha sempre para frente. E já estamos vendo também uma mudança nesse sentido, onde até algumas semanas atrás, a ideia até do próprio governo americano, de oficial, é que a área de milho iam ser estáveis. Hoje, também, quem faz a conta é mais claro para ver isso, é uma conta financeira, a relação entre soja e milho favorece a área de soja. Então, é muito provável que o produto americano vai aumentar a área de soja e, mais uma vez, diminuir a área do milho. Então, isso por si só também seria um fator de pressão para os preços nesse curto prazo.
A gente fez algumas relações aqui nas últimas entrevistas, né, Steve, dessa questão financeira, né, do custo de produção e tudo mais lá nos Estados Unidos, e a diferença entre soja e milho nessa temporada 2018-19, ela é gritante, né? Então, quer dizer, a opção do produtor americano por soja deve ser realmente confirmada aí nas primeiras áreas plantadas.
Sem dúvida nenhuma, inclusive até quando saiu o número do oficial do governo americano, muita gente estranhou esse número. E se continuar nessa relação, a gente vai efetivamente ver uma área de soja maior que o milho. Então, o mercado fica, daí a gente vai ver uma situação de previsão de oferta, claro, se o clima permitir nos Estados Unidos. Uma situação de oferta de novo abundante, apesar da quebra da safra da Argentina. Então, acho que acho que o momento é propício para a gente refletir aqui no Brasil, no mercado interno, para ver que realmente são as opções depois desse rally que praticamente está desde o início do ano, e agora depois dessa caída do preço, para a gente ser.
A gente teve um probleminha com a comunicação aqui, com a conexão com o Steve Kakia. Enquanto isso, a gente vai passando os números de fechamento, os preços finais dos grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja, onde, como eu já tinha adiantado, alta de pouco mais de 5 pontos, com exceção do último contrato entre os mais negociados, mas o maio fechou valendo 10 dólares 28 centos por bushel, subindo 5 pontos mais 75, julho 10,39, alta de 5 pontos e meio, o agosto 10 dólares e 40, subindo 5 pontos, e o setembro 10 dólares e 28, com alta de 2 pontos e meio. E essa é uma situação, é um momento importante do mercado, justamente porque temos essa conclusão da nova safra, ou perdão, da safra sul-americana, mas o mercado ainda tentando discutir, ainda tentando entender qual o tamanho real da quebra na Argentina. Paralelamente, as expectativas para a safra brasileira são bastante interessantes, são bastante positivas. A gente tem números aí até 117 milhões de toneladas para a temporada desse ano. Não se confirmou ainda porque a nossa colheita está em quase 60% da área concluída até agora, então a gente precisa esperar a colheita avançar um pouco mais para também ter um número final da safra brasileira, mas esses fatores pesando no mercado. E como o Steve vinha comentando, a gente vem aqui tentando restabelecer o nosso contato com ele. Ele vinha comentando sobre a questão da área norte-americana. A relação financeira é bastante interessante para a soja, favorece muito a soja agora, e é por isso que a área, portanto, deve crescer lá nos Estados Unidos. Era isso que a gente comentava há pouco, né, Steve?
Sim, acho que caiu a ligação. Tá se preparando um temporal aqui em Curitiba, como sempre, final da tarde, esquenta um pouco, aí da tarde já tem temporal. Então, isso favorece realmente a preferência do produtor americano para soja, e o mercado que olha para frente tem que levar isso em conta. Primeiro, a importância de saber quanto que efetivamente é quebra a Argentina, e mais tarde, como que vai ser se desenhar a safra americana. Se o clima permitir, vai ser recorde, é um fator que pode pressionar os preços ao longo do ano. Mas isso não é definido, porque o mercado de clima é muito importante e, fatalmente, tradicionalmente, a gente sabe que vai ter especulação. Junho, julho, você vai ter um verão forte, você vai estar dando bolsões de seca em algumas áreas produtoras. Acho que, por mais que o mercado dê uma recaída, muita coisa tem que acontecer ainda esse ano.
Agora, Steve, se a gente trouxer o front da demanda, a gente vê as vendas americanas patinando um pouquinho nas exportações esse ano, os embarques também. Ontem mesmo o Departamento Americano de Agricultura trouxe números de embarques semanais de soja que ficaram bem abaixo das expectativas do mercado e o acumulado das vendas também está bem abaixo do que foi registrado na temporada anterior, nessa mesma época. Enquanto isso, aqui no Brasil as exportações caminham muito bem. Como é que você vê essa relação da demanda maior pela soja brasileira e ainda patinando para a soja americana, influenciando nessa decisão para o plantio do ano que vem nos Estados Unidos?
Bom, agora, primeiramente, olhando do lado de quadro de oferta e demanda, né, essa postura, ou pelo menos esse desempenho das importações Brasil e Estados Unidos, e nada para mim influencia na questão da demanda. Na minha opinião, a demanda continua muito agressiva, muito boa, liderada pela China. Essa mudança talvez tenha a ver com a questão da possibilidade de uma guerra comercial Estados Unidos-China. Então, a China, sem número oficial, sem alguma política oficial, mas os importadores, os compradores, os consumidores estão querendo antecipar qualquer possibilidade de guerra comercial, fazendo com que eles garantam o produto do Brasil. Então, essa é apenas uma postura. Obviamente, como é que isso tem a ver ou influencia o preço lá em Chicago? O preço em Chicago, a gente tem falado que, antes de refletir a situação mundial, ele sempre reflete a safra americana. Então, se os Estados Unidos exportarem menos soja, obviamente para o mercado interno vai ter um estoque maior. Um estoque maior significa pressão sobre os preços. Por outro lado, o Brasil, mesmo tendo uma safra grande, recorde, pode ter uma situação onde a exportação fica tão forte que a gente acaba tendo um estoque final inferior ao que era esperado. Então, Chicago pode ser até fraco no ponto de vista dessa postura de exportações menores nos Estados Unidos e maiores no Brasil, mas, em compensação, pode ter outros mecanismos, como o prêmio, que justifica o comprador lá fora pagar um pouco melhor para a soja brasileira.
A gente já tem visto isso acontecer, né, Steve? Os prêmios no Brasil, em plena colheita, estão positivos e bastante firmes nesse momento, né?
Sim, parte disso já está sendo refletida, como você bem falou, nos prêmios muito firmes nessa época de março, abril, tradicionalmente, historicamente, são os prêmios mais baixos do ano, e esse ano estão ainda bem firmes, porque sabemos que uma vez que entra a safra da Argentina, vai ter pouca disponibilidade no mercado interno por causa da quebra e por causa da postura da China, que está dando preferência ao produto do Brasil.
Steve, enquanto isso, como é que fica a formação dos preços aqui no Brasil? Com essa maior exportação, aumenta a disputa pela soja brasileira aqui internamente, a nossa indústria também tem que pagar ou um prêmio ou um valor melhor para conseguir originar essa soja?
Bom, por enquanto, o Brasil está colhendo ainda uma safra grande, recorde, como falamos. O preço melhorou em relação às expectativas do final do ano passado, ou seja, a comercialização andou, se recuperou o ritmo que estava bem atrasada. Temos o fator dólar esse ano, não podemos esquecer que é eleição no Brasil, podemos ter um pouco mais de especulação. Talvez mais tarde, sim, pode ter uma disputa maior, mas por enquanto você tem uma situação, uma safra muito grande no Brasil. O mercado de soja é um mercado bastante líquido e a gente está vendo de que quando realmente há uma conjugação de soja melhor e dólar melhor, isso se reflete imediatamente no preço em reais e a gente tem visto, sim, um interesse de venda nesses níveis que têm sido praticados nas últimas semanas.
E como é que era exatamente sobre isso que eu queria saber mais, Steve. Como é que os produtores brasileiros estão se comportando? A gente tem aí os últimos dias de volatilidade, o mercado registrou alguns rallies, bateu algumas máximas, depois foi perdendo um pouco de força. Nesse meio, como é que o produtor brasileiro tem se comportado, Steve? Ele tem focado mais ou o mercado interno ou o externo? Como é que ele está aí criando as suas estratégias de comercialização agora?
Então, o produtor brasileiro, pelo menos pelo comportamento das últimas semanas, a gente viu dois lados. Um importante, de que efetivamente participou das altas, né, que houve nas últimas semanas, comercialização andou, e você tem uma faixa daqueles que começaram a ver o mercado só subindo, e de repente entenderam que as altas ainda não chegaram ao máximo, ao limite. Então, como falei anteriormente, essa queda veio para quem estava só pensando na parte especulativa do mercado e não na parte de custo de produção e na parte financeira, de repente realizar, ver de que o mercado nunca é uma única e o mercado tem outros fatores que de repente possa estancar uma alta que parecia, na opinião de alguns, que teria fôlego bem maior do que estava. Mas, voltando a tudo, eu entendo de que o mercado, na faixa de 10, 10,5 até 11, ele absorveu bem a questão da seca, da quebra da safra da Argentina. Acima disso, a gente teria que ver algum outro movimento ou especulativo em relação a questões geopolíticas ou econômicas mundiais, ou mais para frente, né, um problema na safra americana, não é descartada. Esse ano o clima, vários países produtores do mundo têm se comportado de modo irregular, e a gente tem que estar atento que pode haver sim um momento de especulação mais para frente de novo, apesar dessa recente queda.
Steve, a gente consegue orientar o produtor nesse momento? Ele consegue? A gente tem ainda a questão cambial num ano que deve ser tradicionalmente de volatilidade. O Donald Trump também tem tomado algumas decisões que deixam o mercado cambial também meio doido, né? Meio vai para lá, vai para cá. Um dia tem que comprar, no outro tem que vender. Quer dizer, o produtor ainda conta com essa volatilidade. Nesse cenário, Steve, agregando a questão cambial, a gente consegue orientar o produtor brasileiro?
Bom, a orientação é basicamente meu comentário anterior de que muita coisa, até coisa autista e boa, já foi precificado, né? Para a gente fugir dessa faixa, seja no câmbio, né, de 3,20, 3,30, ou seja em Chicago, de 10,20, 10,60, para a gente ter outros níveis de preço, a gente tem que ter um novo fator. Do ponto de vista técnico, é possível, do ponto de vista técnico, é possível que ao longo do ano, tirando o momento de especulação, o viés é para o dólar voltar a ceder. Em compensação, soja em Chicago tem condições de ainda dar uns tiros mais para cima, umas esticadas para cima antes de voltar. E a gente sabe que no Brasil a dificuldade do produtor é você não basta você só acertar Chicago, por exemplo. Você tem que
Sim.
acertar Chicago, vai acertar o câmbio. Então, a nossa dificuldade aqui no Brasil é o dobro, de repente, das dificuldades de outros produtores, como nos Estados Unidos. Então, a dificuldade é essa, mesmo que podemos ver Chicago um pouco mais forte, a gente tem que ver o comportamento do dólar, e se a coisa, em ano de eleição, acalmar, começa a sair as pesquisas e tudo mais, e o mercado financeiro entender que seria a melhor opção para o Brasil, a gente pode ver a taxa de câmbio cedendo. Então, às vezes, acaba tirando o valor de um mercado internacional. Em muitos anos, operou a favor do Brasil, né? Produtores americanos, até outros produtores, desde 2013 e 2014, só reclamam do preço de soja e do milho no mercado internacional. O Brasil sentiu pouco milho, mas na soja sentiu menos, porque a taxa de câmbio ajudou. E vai vir para frente. Pode de repente até um anular o outro e aquela expectativa de explosão de preços de alguns não se realizar.
Steve, você considera a nossa comercialização atrasada nessa temporada?
Estava atrasada, mas agora se recuperou bem. Muitos estados, principalmente no Centro-Oeste, e com razão, porque no Centro-Oeste é onde você tem as propriedades maiores, onde você tem a necessidade maior do financeiro, e a estratégia nesses lugares onde você não tem as cooperativas para você deixar o produto, onde o teu volume é bem maior, principalmente nessas regiões, já pensando na safrinha, já pensando na próxima safra de soja, inclusive, mas se a gente viu que o produtor aproveitou bem e a comercialização recuperou o que estava perdido até alguns meses atrás.
A
Tá
gente con...
perdido, não, desculpa, atrasado.
Claro. A gente consegue estimar mais ou menos quanto da nossa safra já foi vendida, Steve?
Olha, tudo indica que já passamos de metade da safra brasileira comercializada,
Tá.
né? Que não volta mais para o mercado. Aí você tem um pouco mais, talvez no Mato Grosso aí, ou nas regiões do Centro-Oeste, beirando 60%, um pouco menos de 50%, 45% aí nos estados do Sul. Claro, depende muito de estado para estado, mas basicamente se comenta. Com os contatos das cooperativas ou dos produtores nessas regiões, que deve estar em torno disso.
Tá certo. Steve, fica aqui. Agradeço muito pela sua companhia, principalmente conosco nessa terça-feira, pelas suas informações. E, por favor, volte sempre para que a gente possa manter os produtores brasileiros sempre bem informados por aqui.
Eu agradeço o convite, Carla, uma boa tarde a todos.
Boa
Obrigado.
tarde, um abraço, Steve. Até mais.
Até.
Até mais. Bom, depois, das informações importantes do Steve, mostrando que, apesar dessa calmaria que a gente viu no mercado, a gente tem ainda uma safra americana pela frente, e é isso que deve começar a direcionar ou a aumentar a especulação, aumentar a volatilidade aí nos próximos meses. Como disse o Steve, né? Até esse momento a gente tem boas perspectivas de área em função daquela relação que já comentamos. De financeiramente a soja compensar mais para o produtor americano em detrimento do milho nesse momento, então devemos ter uma área maior, mas naturalmente, como sempre acontece, devemos ter também altíssima especulação sobre a questão climática, principalmente nos meses de julho a agosto, né, de junho a agosto, quando começam as lavouras a se desenvolver e o clima começa a pesar um pouco mais. Então, tudo isso está na conta. A demanda, como disse o Steve, continua forte, continua agressiva, sendo liderada pela China. A questão da guerra comercial entre chineses e americanos ainda está no radar dos traders também, então a gente precisa seguir acompanhando isso. isso. E a demanda para a soja brasileira, principalmente, segue também muito positiva, com prêmios refletindo isso. Em plena colheita, a gente tem prêmios positivos, resistentes à chegada dessa nova oferta, porque estamos exportando muito bem. O ritmo dos nossos embarques continua bastante acelerado, isso é muito bom. Agora, orientação para o produtor brasileiro, né? Como disse o Steve, como lembrou muito bem o Steve, formar preços de soja no Brasil é muito mais difícil do que formar em outros países produtores, porque a gente tem a questão cambial para entrar na conta, e deve ser um ano de volatilidade, é um ano de eleição. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump está tomando medidas que deixam o mercado muito mais agitado, né, o mercado cambial. Então, tudo isso vai entrar na conta do produtor brasileiro. Ele vai ter que estar muito atento, vai ter que acompanhar minuto a minuto esse mercado para poder criar uma boa estratégia de comercialização para o que ele precisa ainda vender da safra 2017-18. Para a gente finalizar, a gente já viu os números da soja. Vamos agora para as cotações do trigo, do milho e na sequência do trigo. A gente começa com os números para você na tela. O maio fechou a 3 dólares e 74, perdendo meio ponto. O julho, 3 dólares e 82 por bushel, queda de 0,75. O setembro e o dezembro perderam 0,25 para fechar com 3,89. E o dezembro com 3 dólares e 97 por bushel. No trigo, a gente tem leves altas nessa terça-feira. Maio, 4 dólares e 53 por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. O julho, 4,68, subindo 1 ponto. O setembro, 4,85, com alta de 0,75. E o dezembro, com uma tímida alta de 0,25, para fechar com 5 dólares e 600 por bushel na tarde desta terça-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com o nosso boletim de fechamento de mercado de grãos e também com a nossa programação nessa terça-feira, mas amanhã a gente volta logo cedo com muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, até amanhã!